Está no ar, o Jornal do Senado.
Congresso tem até 30 de novembro para aprovar regras de compensação da Lei Candir.
Senado analisa a criação do Dia Nacional contra o Desperdício de Alimentos. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Prefeitos cobram aprovação de regras para repasses da União para estados e municípios exportadores.
Líder do MDB diz que a compensação do ICMS dependerá do resultado das eleições presidenciais. Repórter Érica Christian.
O Congresso Nacional terá até o dia 30 de novembro para aprovar novas regras de compensação a estados e municípios pela Lei Candir. Desde 1996, as empresas exportadoras de bens e serviços estão isentas do pagamento do ICMS. Atendendo a um pedido do governo do Pará, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela aprovação das novas regras em um ano e determinou ao Tribunal de Contas da União a tarefa, caso o Congresso descumpra o prazo. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Gladimir Haroldi, explicou que hoje governadores e prefeitos precisam todo ano negociar o pagamento da compensação, ao citar que a União deve 548 bilhões e 800 milhões de reais. Ele admitiu que estados e municípios podem abrir mão dos débitos passados desde que o projeto seja aprovado.
O governo alega não ter esse dinheiro. Eu compreendo isso, mas nós precisamos compensar mais do que está sendo compensado. Então, se não tem esse recurso todo, vamos estender, vamos fazer uma transição de mais tempo.
O projeto em discussão determina o pagamento de parcelas de 19 bilhões, 29 bilhões e 39 bilhões nos próximos 3 anos. Mas a líder do MDB, senadora Simone Tebet, de Mato Grosso do Sul, avalia que a aprovação vai depender do presidente da República eleito.
Seja quem for o próximo presidente, tem interesse que o Congresso legisle dentro de um equilíbrio, até numa tabela progressiva de aumento durante os próximos anos, porque senão pode deixar na mão de um órgão técnico que, se for fazer realmente justiça para os estados, vai causar um rombo significativo para a União.
Na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, há a previsão de 39 bilhões de reais para a Lei Candir, mas nos últimos anos, a equipe econômica pagou apenas 10% desse valor.
O processo de cadastramento de brasileiros no exterior para as eleições presidenciais de 2018 foi facilitado pela internet e mais de 500.000 de residentes fora do país poderão exercer o direito eleitoral. Reportagem de Floriano Filho.
Segundo a Justiça Eleitoral, mais de 500 mil brasileiros poderão votar este ano para presidente da República em 171 cidades no exterior. Estados Unidos, Japão e Portugal são os países com maior número de eleitores brasileiros. O maior colégio eleitoral é Boston, nos Estados Unidos, para onde serão enviadas 46 urnas eletrônicas. Depois vem Miami, com 45 urnas. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, por exemplo, preparou 680 urnas que serão usadas no exterior durante as eleições presidenciais. Este ano, os brasileiros maiores de 16 anos residentes no exterior puderam fazer o alistamento eleitoral usando o Título NET Exterior, um aplicativo que facilitou o cadastramento eleitoral, como explicou o servidor Luciano Bonetti, do Tribunal Superior Eleitoral.
Todas as fases do atendimento, desde o cadastro do requerimento até o aviso ao eleitor de que ele pode comparecer à repartição consular para receber o título, é feito de forma eletrônica e por envio de e-mails ao eleitor.
A Justiça Eleitoral também informou que mais de 10 mil brasileiros não poderão utilizar as urnas eletrônicas e terão que votar em cédulas. As urnas de lona serão usadas em cidades do exterior com problemas de energia elétrica e países onde houve restrições à entrada dos equipamentos eletrônicos.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado analisa projetos sobre direitos da mulher, proteção à família, aos idosos, negros, pessoas com deficiência, entre outros assuntos. O colegiado promoveu 49 audiências públicas no primeiro semestre de 2018. Repórter Adrian Alencar.
A Comissão de Direitos Humanos trata de proposições relacionadas à garantia e promoção dos direitos humanos, direitos da mulher, proteção à família, às pessoas com deficiência, aos idosos, negros, entre outros assuntos. As reuniões da comissão acontecem às quartas-feiras, às 11h30 da manhã. Ao todo, foram 49 audiências públicas realizadas no primeiro semestre de 2018. O secretário adjunto da Comissão de Direitos Humanos, Cristiano Emery, explicou que há espaço para debates de importantes assuntos na comissão, visando sempre o bem-estar da população brasileira.
Ela tem uma fundamental importância em debates, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, o Dia de Política Nacional em Busca de Pessoas Desaparecidas, né, o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, e outras leis de caráter de direitos humanos.
Cristiano ressalta ainda que a CDH vem trabalhando de forma empenhada para ouvir a população e aprovar projetos de interesse da sociedade.
Teve de fevereiro para cá, foram 95 reuniões, das quais 84 da reunião principal e 11 reuniões da Subcomissão de Direitos Humanos do Estatuto do Trabalho.
A Comissão de Direitos Humanos é composta por 19 senadores titulares e 19 suplentes e possui atualmente 4 subcomissões especiais em funcionamento. Entre elas estão a Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho e a Subcomissão dos Direitos Humanos na Intervenção Federal.
O dia 3 de novembro pode ser o Dia Nacional de Conscientização pelo Não Desperdício de Alimentos. É o que diz projeto de lei que chegou para análise do Senado. Reportagem de Bruno Lourenço.
Pesquisa divulgada pela Embrapa e FGV nesta quinta-feira mostra que o brasileiro tem uma cultura de abundância quando se trata de comida. E o arroz, carne bovina e feijão estão no topo da lista de desperdício, seguidos pelo frango e leite. Cada domicílio desperdiça cerca de 10 quilos de comida por mês, de acordo com o estudo. A Câmara dos Deputados enviou para o Senado um projeto de lei que tenta chamar a atenção da sociedade para o assunto com a criação do Dia Nacional de Conscientização pelo Não Desperdício de Alimentos. A data escolhida, 3 de novembro, homenageia o nascimento do sociólogo Betinho, idealizador da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Já a Câmara tem pela frente a análise de projeto votado no Senado que cria a Política Nacional de Combate ao Desperdício de Alimentos. A ideia é punir quem joga fora comida em boas condições e dar incentivos tributários e segurança jurídica para quem fizer doações. Quando a proposta foi discutida, o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, disse que o assunto merecia uma grande mobilização nacional.
Nós fazemos uma grande campanha pela televisão, pelo rádio, com inserções na Voz do Brasil, campanha pela televisão chamando a atenção para o desperdício de alimentos que se pratica em toda a trajetória do alimento, desde que sai da lavoura ou do campo até que chega à mesa do consumidor.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura calcula que cerca de 30% dos alimentos produzidos anualmente para o consumo humano, se perdem ou são desperdiçados. Isso equivale a mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União está analisando a judicialização dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A auditoria verificou que, em 2017, foram pagos R$ 92 bilhões de reais em benefícios do INSS mantidos por decisões judiciais. No entanto, antes de levar o caso ao plenário do TCU, o relator do processo, ministro substituto André Luiz de Carvalho, quer ouvir todos os que fazem parte desse sistema e a sociedade em geral. Por isso, haverá audiência pública nesta quarta-feira, dia 26, no edifício sede do Tribunal, em Brasília. As inscrições são realizadas no portal TCU. Entre os benefícios do INSS estão o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, entre outros. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.